manhã.
Adilson Souza, nós estamos na quarta-feira santa e você está na igreja, bom dia.
Bom dia, Gilberto Fernandes, todos que acompanham Central Manhã e Maranhão inteiro através dessa importante transmissão do jornal mais assistido nas manhãs, né, do Maranhão. É isso, estou aqui na paróquia da Santíssima Trindade, na cidade do Guará, Humberto, onde se comemora a Semana Santa desde o domingo de Páscoa, uma das semanas mais importantes para o mundo católico. Aqui, portanto, está programada uma grande atividade. Hoje, terminou agora há pouco a celebração da manhã de quarta-feira, onde vai haver uma grande programação, terá a apresentação da celebração de Nossa Senhora presente a Jesus, haverá a Via Sacra na sexta-feira, amanhã, quinta-feira, terá a vigília, haverá tantas outras atrações aqui dentro da igreja. Como programação, tem também a próxima missa somente na Páscoa, no domingo de Páscoa, que será a ressurreição. Então, é uma grande programação da Semana de Páscoa aqui no Guará, na cidade do Guará, mas também existe em todas as paróquias aqui de Brasília essa programação religiosa. Lá no Morro, aqui perto da cidade de Ceilândia, tem um local reservado para a encenação da Paixão de Cristo também, que é a Via Sacra que acontece todos os anos, um ambiente bastante pitoresco, mas que é reservado para essa atividade, então é muito procurado, é uma parte turística aqui da região do Goiás. Então, toda a programação religiosa está acontecendo no Brasil inteiro, aqui não é diferente, na cidade do Guará, essa programação. O vigário acabou de sair, iria conversar conosco, mas por outros motivos. Aí existe outro, lá no fundo também outras pessoas que estão já aguardando o processo de confissões, onde tem um vigário que está realizando as confissões dos fiéis.
Adilson Souza, eu queria que a gente tivesse a imagem aí para mostrar o local onde você se encontra, né? Aí na catedral, que é uma catedral de Brasília, é uma das maiores, das mais belas obras de Oscar Niemeyer, né? É um espetáculo, é uma igreja muito bonita.
Estamos aqui no interior da catedral, da igreja, né? Muito bonito, e a gente espera, né, que fazer esse momento de divulgação importante da Via Sacra, da Semana Santa para todos os católicos.
Tá.
A gente encerra porque a nossa participação, Humberto, é a nossa participação de hoje devido à Semana Santa também, e aguardando alguns momentos poderemos trazer mais durante a programação, amanhã, conforme. Para alguns católicos tem feriado, né? Para o comércio só, ainda hoje funciona muita coisa, amanhã, pela manhã também funcionará, mas é um momento muito importante para os católicos a questão desse período do Tríduo Pascual.
E lembrando que aqui, obrigado Adilson Souza, grande abraço, bom feriado para vocês aí, amanhã ainda tem trabalho, ainda já o BPM vai estar aqui.
Amanhã a gente volta com mais informações.
Já vou estar viajando para dar um abraço pro pessoal lá de Sucupira do Norte, mas vocês vão segurar o trampo aqui para gente, até a gente voltar na segunda-feira, né? Vamos permanecer em Brasília, com o Nildo Costa, porque ainda tem coisa ainda na área da política pegando fogo por lá. Ainda não é feriado aí para os políticos não, né, Nildo? Bom dia.
Começando, Humberto Fernandes. Está começando, né? Que a gente já gosta de feriadinho. Bom dia para você, Humberto Fernandes. Bom dia, Jauber. Bom dia quem acompanha o Central Manhã. Mas eu trago aqui, tem aquela curiosidade de quanto será o salário mínimo em 2026. Pois é, vou trazer para vocês aqui, ó. Em 2026, o salário mínimo proposto pelo governo é de R$ 1.630, né, com aumento nominal de 7,37%. O reajuste consta do projeto de lei de diretrizes orçamentárias que foi enviado ontem aqui ao Congresso Nacional. Atualmente o salário mínimo está em R$ 1.518, né? O reajuste segue aquela projeção de 4,76% para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, para os 12 meses terminados em novembro, mas o teto de crescimento de gastos de 2,5% acima da inflação, determinado pelo aquele arcabouço fiscal. E a estimativa para o INPC também consta no PLDO, pois não?
É porque meu ouvido não captou direito. Repete bem aí, quer dizer que o trabalhador vai ter um aumento de R$ 7 no ano que vem?
É de 1.600, exatamente, R$ 1.630 é que está no projeto de lei de diretrizes orçamentária enviado ontem pelo governo aqui ao Congresso Nacional. Né? Hoje o salário é de R$ 1.518, entendeu? Então é mais, Humberto Fernandes, tá?
Ah, isso, 1.630. Ah, sim, então eu entendi errado.
Exatamente.
Porque senão
exatamente,
não precisava nem mandar o Congresso Nacional. R$ 7 eu estou dando emprestado para o Lula.
Não, exatamente. Então ele trouxe aqui, Humberto Fernandes, aqui, para os próximos anos. É claro que isso deve ter mudança, né? Esse projeto de lei de diretrizes orçamentárias, ele vai sendo analisado, né, ano a ano, e pode haver mudança. Mas o que está proposto preliminarmente é isso aqui, ó. Em 2027 é de R$ 1.724, em 2028 de R$ 1.823 e R$ 1.225 para 2029, tá? Então são essas projeções preliminares, né, que estão aqui no projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que pode haver mudanças, é claro, nos próximos anos, né?
E agora lembrando, que eu entendi, né, Humberto, que é 7,7% de 7,37% de aumento.
Isso.
De aumento,
exatamente. Né? Em 2023, né? Até 2023, o salário mínimo não tinha essa projeção de aumento, né? Não era pelo INPC, né? Mas aí que vigorou de 2006 até 2019, né? Que era dessa, já era esse modelo. Aí teve aquela mudança de governo, né? De Michel Temer e depois Jair Bolsonaro e tal, e que teve essa mudança aí que aumentava o salário mínimo menor, né? Tinha um aumento menor. E agora o governo volta a ter essa, aumentar pelo INPC e pela média de receita, né? Que com o arcabouço fiscal que foi apresentado, no corte de gastos, né, que foi apresentado no ano passado, ele limitou um pouco o crescimento da economia do Brasil, esse corte de gastos, e por isso o aumento será de apenas 2,6%, tá? Em cima da inflação, né? Pelo INPC vai ser de 7,37%. Então tá aí o salário mínimo e bom, né? Já é uma esperança aí, poxa, vai aumentar de R$ 1.518 para R$ 1.630. Que bom, um aumento insignificativo para o bolso do brasileiro. Só esperamos que daqui até lá as coisas começam a cair de preços também, porque aí não adianta nada se continuar nesse preço que está hoje atualmente o alimento e o combustível. Humberto Fernandes.
Muito obrigado, Nildo Costa. Agora deu vontade até de votar no Lula, depois o aumento é de 7,37%, porque eu estava decepcionado pensando que era de R$ 7. Nildo, obrigado então pelas informações e por corrigir aqui nós que somos leigos, que estamos aqui no estado precisando dessas informações corretas que vocês mandam daí para a gente de Brasília. Vamos saber agora onde é que está o David. David Luiz. Bom dia, David. Cadê você, David? Olha aí o David. O David estava tentando buscar uma conexão via satélite para entrar ao vivo desse local. Que local é esse, David?
É verdade. A gente teve um problema aqui com o sinal. Nós estamos aqui no bairro do Barreiro, aqui na Invasão, em Mirinzal, Humberto Fernandes.
Sim.
Nós somos chamados aqui de moradores porque há alguns dias, na verdade, mais de mês, há um problema com a água aqui dos moradores e eles já foram até a nossa rádio, já fizeram vídeo, mas até agora a prefeitura não deu uma solução para esse problema. Por isso, nós viemos até aqui acompanhado deles para mostrar a situação, para ver o que a prefeitura pode fazer. Eu vou chamar aqui um dos moradores, seu conhecido como gente boa, que essa aqui é a água que está saindo nas torneiras dos moradores. O outro morador, que também veio aqui com a gente, o seu
David. Puta, ele David, pra não beber dessa água, David.
Essa é a água. E um problema que tá se arrastando aqui. Ele faz pão, não tá calhado por conta disso. Bom, os moradores aqui, a prefeitura vem até agora, nada foi resolvido, resolveu o problema deles, pra pelo menos conversar com os moradores, que é o mínimo, pra dar uma justificativa. Então, Beto Fernandes, a gente veio aqui a pedido dos moradores para mostrar essa situação aqui, que é em diversas casas dessa região aqui, que a gente vai mostrar para cá, diversas casas dessa região, tem o mesmo problema. Então a gente pede que a prefeitura possa vir aqui conversar com os moradores a respeito desta água.
Me explica aí, é um serviço autônomo de abastecimento de água que tem no município? É da, por conta da prefeitura?
Exatamente, aqui ainda não tem aquela companhia de água aqui do município. Então, eles fazem poços em determinados lugares e há feita essa distribuição de água. E aqui na comunidade havia dois poços. E aí foi desativado um e deixado só um. E deixa agora a situação da água é esta. Então, até o momento, a água permanece suja. Havia uma ideia de que o tempo fosse passando e a água fosse limpando. Mas isso não aconteceu, a água está ficando mais suja. Eu vim aqui comprovar isto para divulgar nas redes sociais. E realmente essa água está saindo da torneira e aí não consegue beber, não consegue fazer o alimento, que isso é essencial, a água, né? Então, esta distribuição de água precisa ser normalizada. Há quanto tempo isso mais ou menos está acontecendo?
Rapaz, total acho que dá mais de 2 meses, porque é direto, a gente tem muito mal para tomar banho, água para fazer almoço. E tomar, não pode eu buscar na casa da minha mãe a água. Aí, de ontem em diante, eu comecei a criar coragem de denunciar, que eles não estão tomando nenhuma, nem resolver. Porque não estão ligando para nós aqui na invasão. Tá vendo? Aí a gente chama, aí vem um olhar, aí filma, por isso fica, às vezes não resolve nada. Aí ontem eu peguei, fui chamar o resto da população daqui. Teve uns dois que apoiaram.
Centro amanhã, porque aí agora as autoridades estão sabendo. Ministério Público, Tribunal de Contas, todo mundo. Vamos unir aí aí é caso até para vigilância sanitária. É um negócio que está... Olha, prefeito, se você demorar a resolver esse problema, daqui a pouco, quando chegar, não tem mais gente viva, não. Essa água aí é um veneno para a população e precisa ser adotado medidas urgentes. É até um caso de decretar estado de emergência no município para realizar a limpeza, a perfuração do poço e a limpeza para essa população aí.
Humberto, eu estava pesquisando aqui, me parece... O abastecimento, Humberto, de água lá de Mirizal é feito pela própria prefeitura, ou seja, não tem serviço da CAEMA naquela cidade, então é feito pelo departamento autônomo. Nesse caso aqui, o que deu para me observar é que como não tem rede de abastecimento por parte do município, os moradores foram obrigados a cavar os cacimbões, as cacimbas. Uhum. Só que a água é de péssima qualidade. Então, o que é que tem que ser feito? É colocar um poço, a prefeitura perfurar um poço mais profundo naquela região ou levar a encanação de onde já existe para lá.
Isso, exatamente. David Luiz.
O que eu entendi foi isso.
A população vai lhe agradecer bastante aí por colocar essa matéria no ar para encontrar uma solução. E acompanhe isso e traga as informações para a gente aqui ao vivo, tá
inclusive,
bom, David?
Inclusive, Humberto, aqui rapidamente aqui, fica aberto aqui o espaço para o município, através da assessoria de comunicação, nos enviar uma nota. O que é que o município pretende fazer? Acredito isso. Que não seja deixar a população nessa situação.
Obrigado, David. Bom dia.
Obrigado,
abraço para todos aí. A conectividade um pouco ruim, mas é um assunto relevante, por isso até a gente está estourando um pouquinho o tempo, peço a compreensão aí da rede de rádio e de televisão. Queria só trazer uma última informação, é que o Tribunal de Justiça do Maranhão, ele realizou uma solenidade de assinatura para adesão de mais 30 prefeituras, estão fechando as 217 prefeituras do Maranhão formalizando parceria com o Tribunal de Justiça, com o Governo do Estado do Maranhão, para avançar com a regularização fundiária, entregar o título de propriedade a todos os moradores aqui no Estado do Maranhão. Tem só um trechozinho da fala do presidente do Tribunal de Justiça, o Frois Sobrinho, que ele falou a respeito desse assunto, né? Depois a gente mostra com mais tempo, se possível até colocar amanhã aí o presidente do Tribunal de Justiça falando desse projeto, que é um programa muito abrangente que atende a muita gente no estado do Maranhão. Vamos embora porque o tempo acabou. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência, obrigado aos parceiros rádio e televisão espalhado por esse Brasil, e amanhã estaremos de volta, se Deus quiser. Jalber Pereira vai comandar amanhã.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Novos caminhos para o portal de entrada da nossa maior beleza natural, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Agora, com acesso mais fácil, que vai impactar positivamente moradores e turistas, com a nova ponte sobre o Rio Preguiças, em Barreirinhas.
A obra da ponte do governo vai facilitar para nós, é muitas coisas, bom demais, é nada certo. Porque antigamente era uma loucura, agora tá top, show de bola.
Olha, gente, com essa nova ponte, eu não vou precisar mais fazer esse percurso, pois o transporte vai me deixar até na porta de casa.
Serão mais de 15 mil moradores beneficiados que residem no percurso que leva às dunas e lagoas. É a história do turismo maranhense, ganhando novos caminhos. É o governo do Maranhão trabalhando para todos.